Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Gastronodicas no ar para você que está no YouTube e também ouvindo nas plataformas de podcast da Band News FM. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
Tudo bem, não sei como é que eu faço aqui, que eu tô tentando...
Nem eu, tanta coisa
mesmo. Tô esbarrando num diamante de 1,70m. Consegue imaginar? É a maior pedra que eu já vi na vida, não existe. Putz grila, é muita preciosidade. Aliás, é muito preciosismo. Uhum. É a segunda vez que ele vem aqui no nosso Gastronodicas e a gente tem a super, mega, ultra, blaster honra de receber nosso maior diamante, que é o João Diamante.
Oh, obrigado, Lacerda. Obrigado, Bibi, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, essa conversa que a gente tem aqui solta, leve, falando um pouco do nosso setor, que é um dos setores que mais emprega aí no mundo, não só no Brasil, mas gastronomia, setor de A e B, de alimentos e bebidas, é um dos setores que mais emprega no mundo. É um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. E hoje falando de um projeto novo, né?
Não, hoje você está falando de várias coisas.
Tem muita novidade.
Olha, ele lançou um livro na Bienal. Uhum. Ele fez um documentário na África. Nossa, ele abriu o É Nós, tem 3 semanas.
Por aí.
3 semanas.
E vai abrir outro.
Vai abrir outro, que ele mesmo vai contar. E outros. O João é um dos caras mais agregadores do planeta, é inacreditável. Sim. Sabe, porque ele não olha para aquele cara que já está bombado, não. Ele vai atrás daquela galera que é muito boa. Ela só precisa o quê? De uma oportunidade. João baianíssimo, divinoplense, que é de Divinéia. Cara, foi para tudo quanto é lugar, foi trabalhar, meu amor, em Paris, com Alain Ducasse, sem falar uma palavrinha em francês. Tinha que desenhar um tomate para ele poder entender o que era para pegar no freezer. E o João, ele tem uma vida, uma carreira tão brilhante, porque ele podia simplesmente não fazer muita coisa na vida, ia apresentar um programa aqui... um outro ali, mas esse cara não para, ele é uma máquina...
presidencial, semanas atrás.
É uma máquina do bem, gente, porque não vou nem contar do Instagram dele, ele mesmo vai contar. Mas esse cara é a máquina do bem, é uma coisa absurda, é uma engrenagem do bem.
Sim.
E esse projeto do É Nós é avassalador. Aí ele vai falar de tudo isso pra gente e mais alguma coisa, João. Aliás, essa mesa hoje que aniversário de Marcos Lacerda.
Parabéns.
Especial.
Olha o bolo, olha o bolo.
Acho que tudo que tem
aniversário tem que ter salgadinho.
Claro, com certeza.
Gente, olha isso aqui. Ele trouxe os 14 itens, um de cada do É Nós.
Tá vendo?
Tá tudo aqui pro seu aniversário. Olha aí, escolhemos João você, Diamante no dia do seu aniversário.
Especialíssimo.
Fala sério.
É uma responsabilidade, né? Cozinhar pro aniversariante. Tem que sair daqui feliz hoje.
Depois de cozinhar pro presidente, ele curva aqui. Preparou isso tudo aqui para Marcos Lacerda.
Para lá de especial, tá vendo?
Então, João, bora falar, porque isso aqui tá maravilhoso. Eu quero entender esse projeto incrível.
O É Nós, a palavra já fala, né? Vem do coletivo ali, vem do plural, É Nós. Só que esse É Nós tem o I no final, né? Que é aquele I, aquele chiado do carioca.
Do carioca.
Isso aí, É
Parece
Nós.
Parece uma constela, chuva de estrelas.
E tal. E esse projeto eu já tinha vontade de fazer ele faz um tempo, né? É um projeto que eu, na minha infância, sempre lanchei muito em lanchonetes e tal. Uhum. E eu falei, cara.
E sempre tinha aquela promoção, um refresco, um salgado do tamanho dessa mesa.
Salgado do tamanho da mesa. Tem que ter, que é uma coisa que era o bate-em-top, bate-em-tupi, a gente ficava satisfeito. Falei, cara, por que não agora? Um momento que eu tô bem, um momento na carreira, minha família, o diamante na cozinha, todo mundo tá muito bem, eu acho que eu queria fazer isso. Mas, como todos os projetos que eu faço, eu não posso fazer sozinho. Precisa ser agregador de alguma forma. E eu sei que hoje eu tenho uma visibilidade, eu tenho uma notoriedade, eu tenho um espaço de mídia que eu posso compartilhar de alguma forma esse espaço com empreendedores. E aí, como É Nós, vem do coletivo, é uma collab, é uma lanchonete collab, uma portinha que fica no Maracanã, na rua Visconde de Itamaraty, número 42. Uma portinha, bem uma portinha.
Existe
onde só
a Tijuca antes e depois de João Diamante.
Alô, Grande Tijuca, estamos na área.
Pertinho do Maraca.
O primeiro dia que ele abriu, na quinta-feira, acho que 3 semanas atrás, estava marcado para abrir meio-dia. 8h30 já tinha fila na porta.
Exatamente. Então, me surpreendeu muito, assim, de ter essa fila na porta. Ficou com fila. A gente iria fechar depois do jogo do Fluminense, porque, assim, era o dia do jogo do Fluminense, da Libertadores. Então, assim, quando dá 6 horas da tarde, começa a encher o entorno do Maracanã. Falei, eu vou abrir mais cedo, meio-dia, porque até 5 horas dá pra fazer ali uma...
Tudo certo.
Uma tranquilidade, aquela coisinha toda, tal, apresentando os produtos. E aí, 8:30, 9 horas, fila na porta, abrimos meio-dia, foi com fila até 9:30, 10 horas, porque acabou tudo.
Caraca.
Tudo.
Como é que surgiu essa ideia? Porque você podia ter escolhido qualquer bairro, você podia ter escolhido outros projetos, mas esse, que é um projeto totalmente collab, que tem a sua curadoria, porque ele tem 7 itens João Diamante, dos 14, e 7 é dessa collab, que de certa forma a curadoria já está na cabecinha dele, ao longo da carreira dele, ele vem vendo todos esses pequenos produtores que não tem condição nenhuma. Porque às vezes o cara tem uma frigideira em casa para preparar, para fritar a coxinha dele e vender na garagem ou na esquina. E o cara é muito bom. Aí o olhar do João, que foi buscando um por um, sem pensar que ele vem mais por aí. Provavelmente daqui a 6 meses você vai chamar outro grupo, outro time. E assim vai o João abrindo as portas da felicidade, porque ele passa a ser a ferramenta transformadora também dessas pessoas e, consequentemente, dessas famílias, né, João?
Essa é a ideia. Eu acho que a minha vida, como por si só, já mostra isso. Eu venho do coletivo, né? Eu venho de projetos sociais. E essa forma de pensar, de agir e de atuar dá muito certo. O João Diamante é porque eu participei, eu sou o que sou porque eu participei de mais de 20 projetos sociais na minha infância. Então, projetos sociais são coletivos, né? São coisas que você desenvolve coletivamente. E como eu falei, com essa visibilidade toda que hoje a gente tem, eu falei, eu quero fazer a lanchonete metade com o meu cardápio, metade com o cardápio de pequenos empreendedores que já vem ou do Diamante na Cozinha ou da minha vida que eu fui conhecendo ao longo dela. Só que uma coisa muito importante de frisar, obviamente que lá hoje tem um JD na marca, tem um João Diamante na marca, é um selo de qualidade, é uma grife, agrega, sabe que aquilo ali é bom, mas só tem essa grife quem é bom de verdade, e eles são bons de verdade. Eles não estão lá por caridade, por pena. Eles estão lá porque eles trabalharam duro, eles desenvolveram um produto incrível, e aí por isso que eles estão lá.
Porque tem aquela coisa, ah, coitadinho, vou botar ele aqui, a dona Joaninha, que não tem, coitada, fazer as empadinhas dela. Não, ela tá botando a empada.
Exatamente.
Você chegou a fazer um processo seletivo?
Fizemos um processo junto com a minha equipe, eu Deise e o Renato, que eles trabalham comigo nessa consultoria. Então, a gente faz todo um processo seletivo, experimenta, dá dicas, vem desenvolvendo alguns empreendedores durante algum tempo para melhorias e tal. E aí, depois, a gente fecha. Mas não fecha nesse primeiro momento. Como eu falei, tem mais de 30 empreendedores querendo expor
já
lá.
Já na
fila, querendo expor lá.
É fila na calçada, é fila para botar a comida lá, é fila para tudo.
E aí a gente fala, calma, vai ter momento para todo mundo. Então, a gente precisa entender o negócio. O primeiro agora está funcionando, está vendendo muito bem. Para você ter noção, o primeiro dia de uma empreendedora que se chama Joana, que é a dona Jo...
Ah, eu falei dona Joaninha, mas é a dona Jo.
Não, dona Jo, que ela faz uma das coxinhas, que é a coxinha de rabada com agrião. Primeiro dia ela levou 400 e vendeu as 400, acabou. Então, assim, é uma situação que até o pequeno empreendedor ou o microempreendedor não está acostumado com isso. Ele não tem um freezer, ele não tem uma infraestrutura dentro da sua casa para poder... Então, fica até assustado. Não, calma, eu preciso... Então, a gente também tem esse back office, esse suporte com a minha equipe de consultoria para dar condição do pequeno empreendedor conseguir
produzir.
Exatamente, conseguir produzir, conseguir entregar numa qualidade, não se deslumbrar também, porque vendeu 400 agora, vai vender no mês que vem. Então, ter esse acompanhamento, essa curadoria para o pequeno empreendedor também continuar se desenvolvendo. Então, quem não conseguiu nesse primeiro momento vai poder lançar os produtos lá e, em algum momento que um ou outro estiver oscilando, a gente troca, coloca o outro, ele se restabiliza, depois ele volta. Então, para dar chance para todo mundo. Essa é a ideia, de realmente fazer essa conexão. Sobretudo, o nome dele, da empresa dele, vai no cardápio e o arroba dele vai no cardápio. Você não precisa comprar com a gente lá diretamente. Ah, não, estou vendo aqui que o preço está um pouco mais alto, porque está tendo uma
taxação.
Tá tendo uma taxação por conta daqui da vitrine, por conta de todo o negócio que representa para estar aqui num ponto como esse, que é o Maracanã. Então, eu quero comprar direto. Tá lá o arroba do pequeno empreendedor, o nome dele, você entra em contato direto com ele, compra direto com ele.
Ou seja, além dele ter o produto exposto lá, o João também está dando oportunidade dele também crescer por outras meios, por outros meios. Já pensou chegar lá? Dona Joana, eu quero 100 coxinhas para eu fazer uma festa lá em casa. Como é que eu faço?
Exatamente.
Aí a gente já está criando uma outra oportunidade para a Dona Joana também, Dona Jo.
E o É Nós é um pouco também da marca do Diamante, que ele conversa com a alta gastronomia ao mesmo tempo conversa com a gastronomia do nosso cotidiano. Isso aqui é Rio de Janeiro na veia, né? Você trabalha muito bem isso, de um jantar presidencial a uma lanchonete ao lado do estádio do Maracanã, numa Grande Tijuca. Como é que você consegue, ao longo dessa sua vida, ter esses espaços, né? Ter essa sua marca, tanto
transita,
na alta gastronomia,
né?
Quanto num restaurante, numa comida de boteco?
Eu acho que é o que fala muito minha vida, né? Desde quando minha mãe chegou aqui no Rio de Janeiro, dois filhos no colo, carona de caminhão, a gente foi morar numa comunidade, no Complexo Andaraí, na Nova Divinéia. E eu nasci assim, o que me trouxe à rua, o que me trouxe a outros lugares foram os projetos sociais. E aí, a partir daí, eu conseguia transitar um dia no Copacabana Palace, outro dia numa favela, e assim eu consigo falar com todo mundo. O que me permite fazer isso é a educação, né? A arte, a cultura e a educação. Te permite, se você é um cara educado, se você é uma pessoa que respeita as pessoas, que não transpassa os limites, que sabe chegar em qualquer lugar, sabe falar, independentemente se você está numa favela, independente se você está no Copacabana Palace, você vai ser bem aceito de qualquer forma. Então, acho que o grande desafio é que eu também parabenizo minha assessoria, que é minha esposa, a Stephanie Parreira, parabenizo o Gilberto, que souberam também me orientar da melhor forma. João, não é porque hoje você está numa situação de um programa de televisão, se você está numa situação assim, que você precisa... Então, tem essa coisa também familiar, a família está perto, a família está junto, para você no deslumbrar com um pouco, né? E aí você acaba deslumbrando por pouco, ou você esquece um lado e valoriza só o outro, ou você não valoriza um lado, e aí acaba desequilibrando. A vida é um equilíbrio. Eu acho que o grande segredo é isso. É você saber de onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. E aí você não perde esse meio da meada aí para você não perder seu objetivo. Como eu já falei aqui no primeiro podcast que a gente veio aqui, no primeiro videocast, o objetivo do João era ganhar R$1.200 e ter uma casa na comunidade. Isso significa indignidade, é o básico, garantir o básico. Hoje, graças a Deus, graças a muitos esforços, graças à educação, à arte, às oportunidades que eu tive, à minha família, à minha esposa e a todo mundo que me cerca, a gente está numa situação muito diferente dessa. Então, eu não quero ser milionário. A ideia é só dar a mão para outras pessoas que, igual a eu, cheguei, chegarem também. Então, eu acho que esse é o segredo, é o equilíbrio, é entender que você não chegou em lugar nenhum, é entender que você pode somar mais ainda.
Que você chegando, como você é um cara extremamente agregador, a sua vida é essa, todo mundo chega junto, né? Ele não chega sozinho. O João, a impressão que eu tenho é que a vida dele inteira, ele nunca esteve sozinho, ele sempre veio trazendo pessoas, trazendo possibilidades, né? Abrindo caminhos. E por isso você chegou onde chegou, porque assim, ele, desde o programa de televisão a um livro escrito, o próprio projeto que você começou na CADEG, que era incrível. Além de tudo, de uma ousadia, porque você imagina se colocar isso aqui e falar, paga quanto que você acha que isso aqui vale? Além de tudo, você tem que estar preparado psicologicamente, que pode aparecer um cara e falar assim, querido, não vale nada, então estou saindo sem nada. Ok, se o senhor acha que é isso, aí vem a educação, vem inserir no meio, né, de uma forma que você não seja uma pessoa reativa. Mas imagina, você ainda ter essa ousadia ir para a CADEG, abrir uma história que assim, quanto é que você acha que vale, você paga. E além de tudo, eu não estava preocupado. Será que eu vou conseguir pagar a conta no final do mês?
Eu tinha certeza que estava sendo bem feito.
Exatamente. É a segurança que a vida também trouxe para ele, né? Porque ele não estaria aqui também se ele não tivesse propriedade para fazer tudo aquilo que você vem fazendo muito bem. E eu acho que ninguém realmente consegue, sim, você falou, sem objetivo, que às vezes as pessoas têm foco, mas elas não realizam. E o que adianta se tem metas, ter metas sem bater as metas? Né? De metas todo mundo pode viver, mas se você não bate, também não adianta.
E precisa dessa orientação, né? Eu acho que a família, ali quem está do seu lado, é o que faz total sentido mais na frente e no caminhar. Porque, como eu falo, hoje... A Stephanie, que é minha esposa, companheira de 17 anos, ela
ainda tem 17 anos.
Ela é pilar fundamental para tudo que a gente construiu junto.
E sempre estão juntos. Onde está a Stephanie, está o João.
Às vezes aparece uma coisa muito louca, assim. Porque a visibilidade, quem ganha sou eu, né? Obviamente, tem que ter uma imagem lá aparecendo, tem que ter... Mas ela é a fundamental, é o pilar. Obviamente, minha mãe, que veio construindo tudo isso, que me deu a condição de... Mas nessa construção de carreira, ela foi fundamental e é fundamental para que esse pilar seja bem forte e não caia, né? Então, ela tem, tanto como assessora, quanto agente, quanto orientadora, quanto esposa, quanto mulher ali do dia a dia, então, quanto a empresária que ela é. Então, assim, é um montão de coisa que ela é, que ela faz, mas que às vezes não aparece. A mesma coisa o Gilberto, que está no grupo desde do inicinho do nosso grupo, que a gente fez para desenhar isso. Isso tudo foi planejado e hoje começa a aparecer mais o trabalho que a gente fez lá atrás.
Ou seja, por trás disso tudo tem uma organização, tem um business plan.
Claro.
Claro. Para ele poder seguir com os projetos ao longo do tempo. Só que no meio disso tudo que você vai fazendo, você ainda vai fazendo documentário, ainda tem um livro que você lançou. Como é que você consegue organizar essa vida que você vive viajando? Aí encontra o João no Palácio, aí encontra o João no Copa, aí encontra o João na África.
E aí, é a alma do marinheiro, né? Sempre.
E aí, eu vou contar mais. Eu queria já te parabenizar também, Bibi, porque é o seguinte... as pessoas, estou falando de modo geral, tá? Não só na área da gastronomia, mas que a gente está falando da gastronomia. As pessoas verem os chefes aí no estrelato, ganhando estrela Michelin, ganhando reconhecimento e tudo mais, mas não sabem que do lado daquele cara existe uma grande assessora. Então, eu gostaria de parabenizar e deixar o parabéns para todas as assessoras de chefe de cozinha, de cozinheiro, de restaurante, vocês trabalham duro. E às vezes o trabalho não é reconhecido, porque o trabalho de assessor não vai virar de um dia para o outro, pô. É um trabalho de construção. Então, assim, não se tem um João Diamante de um dia para o outro. Você vai lapidando isso, você vai dando forma, você vai construindo isso. Você
está literalmente construindo uma imagem.
E, às vezes, muitas vezes, quando a pessoa chega no ápice, quem está ali sendo assessorado olha para trás e acha que foi ela que fez aquilo. E não foi, pô. E não foi. E é por isso que eu falo para as pessoas que falam, pô, João, como você chegou até aí? Obviamente que existe o talento, obviamente que existe a dedicação, obviamente que existe o esforço, o estudo, a parte ali, a parte do João Diamante. Mas existe uma parte de... A metade, 60%, a metade ali de outra equipe que faz a outra grande parte, que não aparece. Então, precisa estar sendo falado... Eu acho que as pessoas... Em nenhum lugar que eu fui de gastronomia, em nenhum lugar que eu fui de palestra, nunca ninguém fala das assessorias de chefe. Nunca ninguém fala. Eu não sei se é um medo de mostrar um trabalho que existe. Eu não sei, mas precisa ser falado. Porque fica uma coisa para quem não está perto disso muito inacessível. Que fala assim, pô, não vou conseguir chegar ao cara. Tá, existe alguém que pode te ajudar a chegar lá, mas você está disposto também a fazer a tua parte? E você está disposto a valorizar essa pessoa que está fazendo a outra parte? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o segredo do sucesso lá em casa, dentro, é que minha assessora é minha esposa, pô. Então, eu reconheço a todo momento o trabalho que ela faz.
Vê ali 24 horas.
Com certeza.
E você
as
viu
dores...
quantas coisas vocês construíram juntos ao longo desses 17 anos.
Exatamente. E aí, voltando... nessa questão que você falou de estar em um lugar, de estar em outro lugar, de estar... é porque hoje eu consegui, nós conseguimos construir um império de pessoas, tá?
Verdade.
Um império de pessoas que nos de rodeiam,
gente,
de gente que fazem isso acontecer, que me dá a condição de, que tem o Gilberto, que tem a Deise, que tem o Luiz, que tem o Carlos, que tem... toda a galera do Diamante na Cozinha, que nos suporta, que tem nossas famílias, que tem toda a parte da família da Stephanie, minha sogra, que tem toda a parte da minha família, minha mãe. Então, tem muitas pessoas que dão esse suporte para a gente estar na África, para a gente estar na Espanha, para a gente estar em San Martín, para a gente estar no Copa, para a gente estar numa favela, para a gente estar em criar povo. Tem João Diamante em todo lugar. Mas por isso, por conta dessas pessoas. São pessoas que fazem isso.
E você soube também, você teve uma psicologia absurda de lidar com o sucesso, né, com o holofote. Muito difícil isso. Todos nós sabemos que quando a luz aponta para você que ela está ali e que está acesa o tempo inteiro e ela só aumenta. Lidar com isso também... não é uma coisa fácil, vindo de onde você veio, começando de baixo, aí você vem realizando, lidar com programa de televisão, ligar com aulas para grande público.
Publicidade.
Como é que é você... Porque é um aprendizado, que assim, a sua mãe, você, sua família, o Gilberto, né? É um grupo que está ali, ó, em volta e crescendo junto com você. Mas psicologicamente falando, foi difícil lidar com a fama?
É difícil, continua sendo, né? Porque é isso, de um momento você está aqui, do outro momento qualquer movimento que você faz, até por não intenção, pode cair. Então a fama é diária, né? Você tem que trabalhar isso diariamente, internamente e externamente. Porque internamente é, pô, eu venho de uma comunidade, eu venho de uma favela, onde pouco acesso, caos, morte e tal. E de um momento você se vê em outra situação, isso facilmente pode vir um deslumbramento na sua cabeça e você virar o parafuso. Mas o que prende a gente no eixo é entender de onde a gente saiu, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar.
E mostrar também, que é um outro lado do diamante também, que eu acho sensacional, é mostrar para quem está com ainda todas as dificuldades da comunidade que é possível chegar onde você chegou, né? E servir de exemplo para as pessoas.
João é a prova viva disso.
É, assim, né? Não sou o cara que vou esquecer a comunidade, que vou subir, não. Eu continuo aqui. Eu tô lá, mas tô aqui, né? E esse papel você exerce, assim, magistralmente.
É exatamente isso, ó. A gente tem que entender que para você crescer, para você ganhar holofote, você não precisa abandonar suas origens. Absurdo. Você não precisa abandonar de onde você veio. Até porque o que me fortalece continuar são eles. Porque eu não quero que tenha mais aqui história como a do João Diamante. Eu não quero que venha alguém que sentar uma história parecida com a minha. Eu luto, nós lutamos todo dia para que tenha
outra história.
E o
caminho natural seria o quê? Atingir a fama. Uhum. Agora eu vou abrir um restaurante. E vou viver disso, vou viajar e vou abrir o segundo da rede, vou fazer uma rede João Diamante. E ele vai buscando, na verdade, possibilidades para continuar ajudando as pessoas para fazer o trabalho coletivo, que, na verdade, um ajuda o outro. Você tem o seu produto maravilhoso na grife João Diamante, porque ele também é um bom produto. Você, como a gente falou nisso, não é nenhum favor. Mas você poderia simplesmente... vou abrir um negócio. Mas você vai em milhões de projetos e sempre agregadores e vai abrir, que ele vai contar pra gente o diamante. Abriu é nós. E na mesma calçada vai abrir o diamante. E ele vai e não vai preocupado com o público, né? Que tem aquela coisa, uhum. Qual o seu target? Público AB+. Não. Você independe disso. Depende. E o público inteiro vai o A, o B, o C, o D e vai todo mundo aonde você estiver. Você vai carregando todo mundo. Isso é muito incrível.
É muito louco, porque nos negócios é inevitável, tem que fazer estudo. Você ser um empreendedor, você ser um empresário, você tem que trabalhar com números, com estatísticas e tudo mais. E quando chega nessa parte do número, quem é o público do João Diamante? Você
não tem.
Porque não tem. Normalmente o cara desenha, não, vou para o público AB+, ou C e D, ou... Dele não tem. Todo mundo consome João Diamante.
E é muito doido, porque é isso. Tem um é nós e do lado a gente vai abrir o diamante. Então, assim, é isso. Não tem... É difícil, até para o nosso time que estuda, porque não existe se é CD, se é... Todos os públicos são o nosso público e, de algum momento, vai ser o nosso público. Então, a gente fica muito feliz, porque isso é prova de um trabalho que a gente vem fazendo muito tempo, que a gente vem desenvolvendo muito tempo... E hoje vem colhendo fruto desse trabalho.
E democrático demais, por isso que é todo mundo vai. Eu, por exemplo, ainda não fui. E é claro que eu vou. Mas eu quero ir um sábado, sem horário. Eu quero chegar lá meio-dia, quando a portinha estiver subindo. E sem hora para voltar. Vou até pegar um quartinho na Tijuca e vou ficar por lá mesmo.
E lá é assim, é take away, né? É take away e tem... E o nosso salão... Até me perguntaram hoje no Twitter. Ah, João, tem salão? Como é? Nosso salão é a rua. É. Do É Nós, o nosso salão é a rua. A gente bota umas cadeiras, bota umas mesas lá, em pé, e fica na rua. E aí, ou tu passa, pega take away, ou você pede no delivery, ou você passa e come lá na rua junto com a gente, com todo mundo. Então, o É Nós é isso,
você
é uma coisa da
rua. Você não consegue
olhar
pro João sozinho? Não você dá. Consegue, você pensa nele só, você olha para ele, você imagina mil cabeças em volta. Tem uma figurinha, tem um emotion que eu vou te mandar, que é várias pessoinhas pulando. Eu olho pro João e vejo aquilo o tempo inteiro. Vou mandar, porque ele não é sozinho, ele sempre tem um séquito de gente, ou ajudando, ou que ele ajuda, ou que trabalha. O João não é um homem sozinho.
E o cardápio do É Nós mostra bem isso, né? A gente trouxe aqui dos 14... pratos, lanches que tem disponível, metade feita por pessoas.
Isso é incrível. Agora o João, Olha isso.
Que a gente começa lá, escrito da casa, né? O da casa é o nosso. E o da casa, eu não coloco ali do João Diamante, porque o da casa é o da casa. É feito por todo mundo que trabalha lá. E falando das pessoas que trabalham lá, 70% dos nossos colaboradores são do Diamante na Cozinha. São do Diamante na Cozinha. Só a outra quantidade de colaboradores não é, porque eu quis equilibrar também, colocar pessoas de fora, porque tem pessoas que não é do Diamante na Cozinha, que quer trabalhar com a gente.
E agora você tem dando a chance, não é só de aprender, é de empreender.
Exatamente.
E saiu do aprendizado e agora vai para o empreendedorismo.
Não, e tem uma coisa muito louca também lá, que é o seguinte, não só lá no mercado. Vocês estão aqui entrevistando diversas pessoas no mercado, eu acho que a pergunta que todo mundo fica falando, todo mundo fica perguntando, é o seguinte, você tem dificuldade de mão de obra no mercado?
Todo mundo tem. A coisa mais... Rio de Janeiro é um
quando
problema.
Quando me perguntam e falam que eu não tenho...
Como assim?
Como assim que você não tem? Você é o único que não tem problema? A gente tem uma fila de espera lá para entrar para trabalhar com a gente gigante. Porque 70% vem do Diamante na Cozinha e os outros 30% ali vem de fora, porque a gente também abre vaga para a galera de fora para ser uma coisa democrática, senão vai ficar só o Diamante na Cozinha lá. Uhum. E a gente quer dar oportunidade para outras pessoas também. E quem entra para trabalhar com a gente já vem com viés social. Porque sabe que não é só aquele trabalho. Vai precisar compartilhar de alguma forma para um projeto, fazer alguma ação. É premissa. Olhou para mim, foi na entrevista, já sabe que tem que ter alguma parte social. Tem que contribuir de alguma forma. Eu não estou falando contribuir para o Diamante na Cozinha, não. Estou falando contribuir para a sociedade. Ali, de alguma forma, não precisa ter...
Para a população.
Para a população, de forma geral. E aí, voltando no cardápio, quando eu falo que é da casa mesmo. A gente constrói o cardápio todo mundo junto. Todo mundo que está lá. Não é o João Diamante falar, esse é o cardápio, pronto. A gente vai construir junto. Então, a gente tem esse x-salada aí, que é um hambúrguer.
Vamos lá.
Né, com alface, tomate, uma maionese ali com mostarda lanciene, um farofinha de bacon. E aí, depois tem o x-burger, que é o x-burger que é muito simples. É pão, carne e queijo. Ah, é uma criança? Não, pão, carne e queijo.
Meu filho.
Acabou.
É de pão, carne e queijo.
Exatamente, pão, carne e queijo. E aí vem o cachorro-quente, que é com a linguiça artesanal de pernil, a maionese, um queijo mussarela, um vinagrete que a gente coloca à parte, com manga verde, tá, o vinagrete, e uma cebola crispy por cima. Então vem o cachorro-quente que seja de cebola. A gente pode...
Ai, eu quero que, pelo amor de Deus, vamos lá.
O cachorro-quente a gente tá falando, vai
abrindo
aí.
Vamos ver isso aqui agora.
Então, assim, aí vem com essa cebola crispy em cima, um queijo...
Jesus! Vini, pelo amor de Deus. O Vini tá até nervoso.
Aí, Vini. Foca aí, Vini.
Foca. Força, foco e fé.
Foca, Vini.
E aí, depois vem o sanduíche de mignon, né? Sanduichinho da casa de mignon. A gente tem uma mostarda, queijo e o mignon. E tem um sanduíche de porco desfiado. Que a gente faz também lá, que a gente coloca um pouco de o pernil, que a gente deixa ele marinando ali durante... 48 horas, depois ele cozinha 11 horas lentamente e a gente desfia esse sanduíche com uma saladinha coleslaw que eu faço, em vez com maionese, eu faço um creme azedo com nata.
Creme azedo com nata.
E aí vem
nata,
uns abacaxis dentro pra dar. E o pão é raiz.
Olha isso, raiz, gente, tá? Que máximo.
De um fornecedor que traz pra gente.
Você não vai deixar de mostrar o mignon, né?
Com certeza.
O mignon tá aqui.
Depois a gente vem pro pãozinho de queijo da casa. Eu não sei se ele veio. Tá aqui, tem aqui, ó. Pãozinho de queijo da casa. A gente faz com queijo meia cura.
Gente, pão raiz também. Jesus.
Aí, ó, pão raiz. Ó, o mignonzinho aí, ó. Tá vendo?
Jesus, lembra?
Queijo, mostarda, mignon e
é tão afetivo isso.
Vou abrir aqui o pão de queijo.
Pronto. E aí vem o pão de queijo.
Ô, Lacerto, a chance é jogando tudo pra aquele lado lá. Não tô gostando dessa situação, não. Tá bom isso, não.
Queijo tá igual a Super Lua.
Queijo meia cura. Aí tem a batatinha frita que a gente não trouxe, só vocês indo lá pra experimentar, né? E tem o joelho. Cara, esse joelho tá dando uma confusão.
Esse joelho aí eu já tô apavorada.
Esse joelho tá dando uma confusão.
Olha esse joelho.
Porque a galera, eles querem saber a hora que sai a fornada.
Olha esse joelho, gente.
Eles querem saber a hora que sai a fornada. Porque fica a fila lá. esperando a hora da fornada do joelho.
Quantos joelhos tem saído por dia?
Ah, pelo menos uns 100.
Caraca.
Eles esperam a fornada do joelho.
Ortopedistas de plantão. Então, cuidado com os joelhos, estão saindo à vontade.
A fornada do joelho. Você não resistiu. Vamos
estrear pelo joelho.
Você não... Só porque é teu aniversário.
Aê! O bolo vai ser o joelho.
Começar pelo joelho.
Olha aí.
Que na minha terra é italiano o nome.
É, ó. Joelho tem essa questão. Tem italiano, tem joelho enroladinho. Só que são, é tudo a massa é a mesma coisa, vai com queijo e presunto.
Olha, eu nem almocei hoje, que eu falei, eu vou enfiar o pé na jaca hoje. É o João com aquelas coisas, tudo de nós, já era.
Isso aqui é a raiz total.
O cheiro
e é
pão.
Isso. Leve, é uma coisa leve. A gente faz na casa esse também. Aí tem o molho. Cara, lanchonete tem que ter esse molho verde. Se não tiver esse molho verde...
Cheiro da massa do joelho, é cheiro de infância.
Oh, que bom, que bom. Olha o molhinho verde. Lanchonete tem que ter essa maionese verde. A gente deixa duas pepitas lá de maionese verde e a maionese branca. E as pessoas vão comendo e vão colocando. É muito, muito... Jesus. E a dinâmica, assim, eu tô lá trabalhando...
Como é que você faz isso, João? Porque o espaço é pequeno. Como é que você consegue ter com essa saída toda? No mínimo, você tem lá 800 produtos saindo por dia.
Não, tem bastante.
Entre 80
produto.
E 100 por dia, são 14, imagina... Como é que estoca tudo
isso? A gente tem, junto com a Deise e o Renato, a gente faz um trabalho de gestão que é muito bacana. Estoque máximo, estoque mínimo, o que entra, o que não entra, quando pede duas vezes na semana, pede três vezes na semana. E a gente vai conversando isso até com os pequenos empreendedores, com fornecedores, para não faltar nada, não sufocar eles e entender... Porque o trabalho de gestão... Não é um trabalho de gestão do Enós, do João Diamante lá em si. O trabalho de gestão que a gente faz é gestão total.
Coletiva
é gestão
também.
Coletiva, tanto do empreendedor quanto do fornecedor.
Porque então, se faltar a coxinha da dona Jô...
Exatamente.
Vão reclamar.
Já reclamaram.
Se faltar o joelho de porco, vai reclamar.
Então, a gente tenta fazer essa curadoria junto com a gestão para entender, dentro de um sistema, o que está saindo mais, o que está saindo menos.
E
a gente vai...
que não é fácil.
Não é fácil. Equilibrar
você
tá não é.
Você está lá todo dia, num espaço pequeno, é uma operação... Haja talento para poder...
E agradecer a equipe também, agradecer toda a equipe do Enós. É uma equipe que realmente veste a camisa e veste a camisa de verdade. É a questão do coletivo, todo mundo junto lá. É assim, eu não tenho preocupação nenhuma com a equipe, nenhuma. A galera
tá vendo, gente?
Toca,
é só saber procurar,
toca
saber.
De uma maneira com maestria.
Olha o tamanho desse
maestria, tá?
Vai, Vini.
Então a galera
Vini,
toca de uma
maneira... olha o recheio desse mion. Cara, esse sanduíche de mion, pelo amor de Deus.
Com a maestria.
O Vini fica nervoso lá. Ele
Vini,
não...
Vai chegar aí pra
Vini,
você também, tá?
Ele tá até... O headphone dele tá batendo assim olha na cabeça isso, dele. Olha isso, gente. Ih, Lacerda, quer ser aniversário, sua unha tá bonita.
Aê, ó, esse aqui é o pão com linguiça, tá?
Pão
com linguiça.
Jesus.
Da casa também.
Só tem derrota. Deixa eu provar esse mignon também aqui.
Ó, eu falei os da casa. Agora a gente vai mudar e vamos pro collab. Aí a gente começa com a dona Jô, que é uma empreendedora ali do centro da cidade, ali daquela área portuária ali. E eu conheci a dona Jô no Rock in Rio, onde ela estava expondo no Espaço Favela. Me encantei pela pessoa e pelo trabalho que ela faz. A dona Jô, por enquanto, é a campeã no ranking de vendas lá. A coxinha de rabada com agrião é o sucesso.
Espera aí, mostra, João. Isso a gente tem que mostrar.
Aqui, ó. Coxinha de rabada com agrião. Ela está aqui, ó, junto com esse risole. E aí tem a coxinha de frango catupiry, tem a coxinha, tem um bolinho de aipim com carne seca, e tem a coxinha de frango com quiabo, que também é um espetáculo. Então, esse é o risole, esse aqui é a coxinha. Então, assim, essa daqui que a galera tava fazendo fila aqui na porta para pegar, Bibi, essa coxinha aí?
Ontem já estavam falando só dessa coxinha.
Aí, ó, tá vendo?
Quando falaram, João, vem, já provei a coxinha.
Ah, já aprovaram?
Já
o Rafael já provou aqui.
Olha. Oh, aí, você tá animado, e coxinha tá recheada, tá vendo?
Olha
não
isso,
é coxinha.
Vini, tá tudo bem aí? Tô sentindo.
A massa fininha olha e recheada.
Isso. Gente, é a redação inteira coxinha. Já tá desesperada.
Calma.
De tudo quanto é sala. Tá uma loucura.
E aí.
Pegar um pedacinho pra deixar pra redação.
Isso aí. E aí, dessa parte da dona Jô, a gente passa pra vó Diva. tá? É, a dona Jô foi uma pessoa que a gente conseguiu também dar um suporte, como eu tava falando, de gestão para ela se organizar, porque ela falou, João, caraca, se um dia a gente vendeu as 400 coxinhas, eu preciso de ajuda. Aí a gente, calma, dona Jô, vamos lá, dona vamos Jô, fazer assim, tal, tal, tal. 2 mil
coxinhas. Tem que plantar o agrião de novo. 2 mil coxinhas
no mínimo por semana. E mais uma vez, vale a pena ressaltar, gente, não precisam comprar a coxinha diretamente, não é nós. Você pode ir lá, pegar o arroba da dona Jô e comprar diretamente com ela. Não tem problema nenhum. A ideia é essa, tá? Que então é bom ressaltar isso. Aí vem a esimpada da vó Diva. Cara, eu tenho um bartender lá também, quando a gente abriu o Diamante, que é o Gastrobar. O bartender, o Jorge, ele é espetacular. E ele mora em Realengo.
Ainda tem o bar?
É, tem o bar que vai ser o Gastrobar, que é o Diamante. E aí, ele falou, João, você precisa experimentar essas empadas aqui. Mas sem compromisso, experimenta você e me diz o que, é que você acha. Aí levou as empadas, que é de Realengo, de uma comunidade de Realengo, da vó Diva. Cara, quando eu comi essas empadas, as empadas que derretem na boca, derretem mesmo.
Olha o tamanho.
Não,
eu mostrei o pão de com linguiça aqui, mas vou na empada.
Gente, não, mas é brincadeira. As empadas...
Esse pão com linguiça também, eu já comi tudo.
Cara, as empadas que derretem na boca.
Jesus!
Eu falei, eu fico arrepiado. Falei, essa é a melhor empada que eu já comi na minha vida.
Realengo, vó Diva, o rapaz do bar que te falou.
Exato. Porque já sabe que eu gosto disso, de pequeno empreendedor, de...
E
já...
posso dizer comida de verdade.
De verdade, de verdade. Então, assim, é um trabalho que é collab mesmo, é coletivo. E a vó Diva, ela tem uma história que a Deise me contou. Eu conheci ela pessoalmente, ela foi lá, a gente trocou... E ela está com câncer, está tratando um câncer. E nesse processo do câncer, ela estava preocupada, ela com a família dela, e falou assim, pô, como a gente vai fazer para fechar isso? Porque quem fecha um a um é ela. Um a um ali é ela. Quem faz esse trabalho manual, artesanal, todo é ela. Igual a dona Jô, que também tem uma história espetacular. E aí ela falou, como que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sem vender... E é uma coisa que sustenta a nossa família e tal. Aí ela foi numa congregação que ela vai, e aí falaram para ela, ó, relaxa que no final do túnel você vai encontrar um diamante. Ela nem me conhecia nada. Nem me conhecia nada. E aí o Jorge me apresentou, a gente comprou. A primeira compra que a gente fez já supre o mês dela todo.
Já paga as contas porque, dela. Tudo.
E ela não precisava ficar preocupada de abrir a loja porque ela está nessa situação. Então, em casa, fazendo, ela mas não consegue ficar na frente da loja. Uhum. Então, só de fornecer para a gente o volume
já
que ela está...
Já resolveu parte
ali do problema com a situação super delicada, que é uma situação de
sem contar que no momento
tratamento,
de saúde que ela vive,
e preocupação,
isso é remédio para ela. Isso é
e ela foi lá na inauguração e ficou...
Não, na inauguração foi... até... Você sabe, né? Sim. A Cônsul dos Estados Unidos foi lá. Quem tá no Instagram dele, tem a prova, ela tá lá.
A Cônsul foi lá, o Rick Chester foi lá também, foi, vários amigos foram lá, foi muito bacana.
Tem só dar os arrobas primeiro, da Dona Jô, sabor brasileiro da Jô,
isso aí.
Arroba no Instagram, da Vó Diva, Vó Diva Gastronomia, e aí a gente chega nos Salgados da Lu.
O Salgado da Lu, a Lu... É uma das melhores pessoas que eu já conheci que fazem os salgados mais surreais da vida. E se você...
Aquela massa, você come sua massa, já tá feliz. Já nem provar o recheio.
E se você for em qualquer lugar no Rio de Janeiro que tem um bom boteco, que tem um salgado maravilhoso, certamente é da Lu.
Olha, a gente nem sabe disso.
Certamente.
Porque muita gente se sabe, não fala, tem essa sua história, mas não fala, não, tudo produzido na casa.
É, certamente os salgados são da Lu. E aí a Lu, eu venho conversando com ela, venho desenvolvendo com ela, eu vejo que ela tem essa coisa, que ela não, que eu acho que todo mundo merece um reconhecimento, né, cara? Assim, eu falei, Lu, relaxa, a gente vai fazer uma coisa que vai colocar todo mundo visto pelo seu trabalho. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, assim, nada mais importante, nada mais merecido de estar o nome dela, de estar sendo a valorização dela, e um trabalho incrível, impecável, que ela já faz há anos. Hoje ela cresceu, é em Santa Teresa a fábrica. Eu acho que todo mundo pode procurar os empreendedores e realmente comprar com eles e experimentar para ver como que eles acham. Luciana aí enroladinho de salsicha, enroladinho de salsicha, enroladinho de salsicha.
Ai, lasqueira, né? Vai lá, Lacerda, isso é a tua cara.
Enroladinho de salsicha, é clássico, tem que ter.
Vem cá,
aí tem o risório de camarão.
Essa é incrível.
Maravilha.
É um dos meus preferidos também.
Jesus, com essa cebola crispy.
Eu vou na salsicha e depois na linguiça.
Então, enroladinho de salsicha da Lu, o risole de camarão, que, tava, que tá é esse aqui, que tá aqui, e a coxinha de vatapá. Também, ai, sucesso. Queira. Coxinha de vatapá, maravilhosa.
Gente, muito essa redação boa. E a Tijuca nunca mais será a mesma.
Muito boa mesmo essa coxinha de vatapá.
Ai, incrível.
Aí o Lacerda vai falar ali o arroba da Lu também.
É arroba Luciana Castriotto.
É isso aí, Luciana Castriotto. É... E aí a gente vai pra pizza. O Duda, eu conheci ele numa consultoria que eu fiz um restaurante na Barra da Tijuca. É, conheci o Duda lá. Ele é engenheiro de formação, mas é um apaixonado por gastronomia e tem essa pizzaria, Fattori.
E, João, se você parar, você vê que ela tem as... pinta de leopardo, que você vê que ela é boa, a massa
fermentação natural.
Fermentação natural. Olha as manchinhas de leopardo.
É. Ó, já tem algumas horas que eu trouxe ela. Vocês vão comer e vai ver o nível dessa massa.
Espera aí que a gente vai ver agora.
Incrível.
Ela
que meio largado do cachorro
quente. Ó, hoje... Hein, Vini? Ele surpreendeu hoje, hein?
Então, assim, é uma pizza maravilhosa. O Duda, ele tem uma pizzaria e tem outros estabelecimentos também. E aí, quando eu falei com ele do desafio, ele falou, João, é agora. Vou fazer pra você, vamos testar, vamos ver como funciona. E ele caiu dentro, porque ele só vendia lá.
Você imagina essas três últimas semanas, a vida dessas pessoas, como é que elas acordam hoje, nessas últimas três semanas. A felicidade, a esperança.
Exato. Né?
A luz no fim do túnel, que é o diamante, que chegou e iluminou tudo. Cara, é muito louco isso, porque a vida dessas pessoas... Elas olhando para frente, tudo agora tem saída, tudo tem solução. Não vai ser agora, tem que pagar um bando de dívida. Daqui a 3 meses já vou ganhar o meu, já vou poder fazer as minhas coisas para minha família, ajudar na escola. Realmente, João.
É, exatamente. Então, o Duda, viu? É uma coisa que também é incrível. Então, o arroba do Duda é.
Volta lá, Vini.
Só para falar o arroba, Vini.
Aí.
Picola com 2 C's, tá?
Uhum.
Underline.
Fassoria.
Isso, Fassoria.
Fassoria, com 2 T's.
Com 2 T's. E aí, esse é o arroba do Duda. Depois também vai botar o crédito, aí fica mais fácil para vocês olharem. É, aí, passando pro próximo, que aí, para finalizar ali, tem a galera dos veganos. Que é paixão vegana. Ah,
vamos mostrar isso. É, os veganos também têm que ter sua vez, ué.
Com certeza. Lá tem o nosso cardápio vegano também. É, como muitas pessoas, independentemente de ser vegano ou não, e todo respeito às pessoas que são veganas.
Isso é muito importante, porque o vegano acha, as pessoas acham, não, o vegano é uma coisa difícil, é caro,
é inacessível e tal. É exatamente. Ótimo. E outra coisa importante, as pessoas que não são veganos têm preconceito de comer uma coisa vegana porque acha que é ruim.
Vini, olha que
assim, não vou comer porque vegano, para quem não é vegano, vira uma situação ruim. Então, assim, quem vai me falar, eu nem vou dar meu parecer. Comem vocês e me falam o que vocês acharam.
Peraí que eu vou comer.
Esse quibe é quibe de carne de soja com tofu, com creme de tofu. Isso é empim com carne de soja. Então, assim, é comida, é boa, é muito bom. Eles fazem um trabalho incrível. Eles são muito bons mesmo, assim. É um trabalho surreal. Então, tanto para quem é vegano e para quem não é vegano, a galera começou a consumir os salgados veganos pela qualidade. Eles entregam muito bem. Então, ali o arroba deles é Paixão Vegan. É isso?
Isso.
É porque eu tô meio de longe aqui.
Gente, olha que bárbaro.
Eu tô de boca cheia, não posso concordar.
R$10. um salgado vegano, de carne de soja.
Pra ser acessível a todos.
Olha isso,
essa é a
gente,
ideia.
R$10.
Então, essa é a ideia. E aí, a gente vem ali, cara, esse bolo.
Você comendo kibe vegano.
Aí, viu?
Passado, hein? Ó.
É isso, é pela qualidade. É isso que eu tô falando. Experimentem. Maravilha. Porque é pela qualidade. Aí a gente vai para as sobremesas. Tá? A primeira sobremesa é a sobremesa da casa, que é um bolo de chocolate quentinho com creme de kumaru e uma ganache. Isso sai igual água.
Imagino.
É água mesmo. Eu acho que o segundo mais vendido é ele, depois da coxinha da Dona Jo. Sai muito. É muito mesmo. As pessoas vão lá, pegam e querem levar até para casa. Ah, outra coisa curiosa, eu falei de levar para casa. Ninguém sai de lá comendo um lanche sem levar algum para casa. É automático. Você come, me dá duas não sei o quê, três isso aqui.
Quentinho e vai.
E leva. Ninguém sai de lá com a mão vazia. Todo mundo
você
que vai comer.
Você quer continuar a experiência, sentindo isso.
Ninguém sai de mão vazia. E aí depois tem os picolés, né? Porque os picolés é da... É, porque tá até lá.
Country.
O picolé da Country, que é também outro pequeno empreendedor, que ele fornece sorvete para os melhores restaurantes que você imagina, só que também
fica nos bastidores.
E aí eu falei com ele, eu quero para lanchonete, eu quero os picolés. É uma coisa que sai muito, sobretudo ali no Maracanã. Ah, me dá um picolé. A galera leva o picolé. Então tem esse picolé de morango, que é o vegano, que é a base de água e fruta. E tem o picolé de coco, picolé gran chocolate, que é um 70% cacau, e um picolé de paçoca.
Você viu, então... você fala muito isso, 70% cacau. Você vê tudo isso na alta gastronomia, é caro. Você vê, tá tudo ali, ó. Tudo ali no João Diamante, ó lá, não é nós. Viu como é nós, é democrático e é acessível.
Ele tá entre só Colégio Pedro II, no Colégio Militar.
Colégio Militar.
O ERJ.
O ERJ.
E o Maracanã.
Só isso, só.
Só aí, nessa, nesse
dia, dia de jogo do Botafogo, hein?
Tem que botar
vai
o
parar
região,
lá,
hein?
Você vai parar lá.
Aí qual é o arroba dele aí?
Cantle Gelato.
Ah, boa. Cantle Gelato, tá? E essas empadas, pra fechar...
Peraí, empada doce?
Não, essas empadas aqui...
Vini tá morrendo, lá.
Essas empadas aqui vêm do morro...
Dá bagulho com essa mesa, nunca
do Encontro,
bagunçada.
Que fica...
Gente, eu tô emocionada.
Essas empadas aqui vêm do Morro do Encontro, que fica na subida da Serra do Grajaú Jacarepaguá.
Sim.
Tá? Eles fazem... a Denise e o marido têm esse negócio que tudo deles é empada. E aí eles lançaram as empadas doces. Quando eu comi essas...
É uma coisa maravilhosa.
Bibi, essas empadas aqui são empadas...
Olha isso, gente.
Que é isso?
Essa empada é aqui, ela chama de empada mineira, tá?
Pelo amor
que é empada
Deus.
Com doce de leite. Essa Nossa, empada aqui, ela chama de prestígio, que é uma empada de cocada cremosa. Tá? E essa empada aqui é uma empada de brigadeiro. Então, meu empadinha... Deus. Doce.
Meu amigo.
A apresentadora abandona a mesa do Castelo de Quisca porque vai comer empada sozinha lá fora. O Lacerda, o que, que é isso?
Sensacional. Seu sonho.
Então, além de ser os empreendedores que nos fornecem, são meus amigos, eu conheço todo mundo.
Maravilha.
Que fazem...
João, isso é de uma criatividade.
Tá aprovado que não tá lá por pena ninguém aqui. Entendeu? Que não é pena.
Fazer isso tem que ter técnica, tá? Não é fácil fazer uma empada doce.
Tu tá entendendo que não tem assim, não, vou colocar eles lá,
Ah, tadinho,
não. Não, não é isso.
Olha.
É porque são bons.
É de uma competência isso.
Só não tem uma visibilidade que precisavam ter. E aí
Vini,
a gente
de brigadeiro
vai
é sua, tá, Vini? Essa aqui já é minha, tá?
O João, a textura disso é tudo incrível. O sabor não é muito doce. É na medida certa.
É perfeito.
É inacreditável.
É muito boa. E aí tu imagina saindo quentinha. Na hora.
Derretendo por
Gente, é muito genial.
Isso é maravilhoso mesmo.
Pra tu ver.
É muito genial.
Então eu acho que esse... e o arroba dela é Empadas Cariocas Oficial.
Empada Carioca Oficial,
Tá? Empada Carioca Oficial.
Eu já comi empada doce com essa massa aqui, recheada. Isso. Mas com essa massa doce.
Maravilhosa. E com essa textura de empada.
Maravilhosa.
E uma liga do doce de leite ainda por cima, dentro. Não, não,
dá uma bossa.
Inacreditável.
Será que eu gostei, Bibi?
Eu?
Aí, fechou o aniversário bem hoje.
Caraca,
tá vendo?
Gente, eu nunca vi você comer tanto assim. Nem eu, inclusive, né? Porque aqui eu não sou boba nem nada, eu vou provar essa empada.
Essa que você vai provar é...
Essa empada.
De giló.
Sabe por quê, João? Não é só gostoso. Tudo que tem aqui tem história, você percebe? Cada negócio que eu provei tem história. A história da Dona Jo, a história do menino do sorvete. Tudo tem história. E eu não sei como acontece, mas te dá um barato quando você come. Porque eu acho que é tanta emoção de todo mundo que está aqui, quando bota a mão na massa, que passa isso para a gente num grau. Eu comi isso aqui, você fica emocionada. Cê, agora eu vou provar isso aí. O sanduíche de linguiça, o de mignon, a coxinha... Tudo, ela não vem sozinho o sabor, ele vem com emoção. Aqui, é, que eu acho que a mão do João, o olhar do João, ele transforma isso num grau que não é só comer. Não é só comer, é sentir.
Essa é a ideia, assim, a gente fica feliz porque é um trabalho duro e árduo, né? De diário para fazer isso, tanto com a equipe, tanto com os empreendedores, tanto com os fornecedores, tanto com todo mundo que se envolve lá. Eu, Stephanie, Gilberto, Deise, Renato, nossos sócios na casa, o Marcos. Então, assim, receber um feedback desse de uma pessoa como você, Bibi, eu acho que mostra muito que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo um trabalho que realmente não é só... É para além da comida. É para além de alimentar o corpo nutricionalmente e o sabor.
Não, alimenta a alma.
A alma. Essa é a ideia. Então,
faz a nossa alma sorrir. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de giló.
Então, aproveitar esse momento aqui e agradecer toda a minha equipe. Muito obrigado, equipe.
Inacreditável.
Obrigado o trabalho que a gente está fazendo junto, em conjunto. Acho que esse elogio aqui não é para o João Diamante. Esse elogio aqui é para todos nós. Acho que a ideia é essa aqui.
Não, e a camisa que você está vestindo, colaboração. É a alma do que a gente está vendo aqui nessa mesa.
E nesse livro que você lançou na Bienal, você conta a sua história... Os momentos da gastronomia na sua vida, ou melhor, a sua vida com a gastronomia em vários momentos.
Esse livro que a gente lançou na Bienal foi lançado pela editora Malê, que é uma editora preta. É bom falar isso também. E quem escreveu o livro foi a autora, escritora Simone Mota. É uma pessoa que já me conhece já há um tempo. E ela falou, João, vamos escrever um livro sobre tua história de vida e tal. E ela foi se aprofundando e aprofundando. O jeito, o modo que ela apresenta o livro, que ela apresenta... Eu nunca li, eu já assisti minha história, mas nunca li minha história. Eu fico arrepiado a todo momento. Porque é um livro que é tanto para infantil, quanto adulto, quanto para quem gosta de gastronomia, quanto para quem não gosta de gastronomia, tanto para o empreendedor. Cara, o livro alcança milhares de lugares... que eu não imaginei que alcançaria. Porque você fala de motivação, você fala de gastronomia, você fala de superação, você fala de estratégia, você fala de história de vida, você fala de muitas coisas dentro do livro, nenhuma suavidade que a Simone conseguiu alcançar, dando exemplos plausíveis do dia a dia, puxando comentários, no meio de uma história ou outra tem uma receita. Cara...
João, mas a sua comida é essa. O livro é a sua comida, que conta tudo isso, que conta essas histórias, que vem carregadas de emoção, né? Atropelos, sucessos, tristezas, alegrias.
Que ainda que geralmente no Gastronomia Dicas, quando vem uma pessoa, principalmente com o peso que você tem, a gente conta toda a história. Mas a sua história em si, literalmente, é um livro à parte, né? E a gente teve a honra de já ter essa sua história contada quando a gente era um podcast de áudio. Então, se você está acompanhando a nossa live ou está ouvindo o nosso podcast, só procurar qualquer plataforma de podcast Gastronomia Dicas com o João Diamante, ou num passado não tão distante, em que ele contou a história dele, que assim, como ele mesmo falou, é de arrepiar. Você vai escutando a história dele, os passos que ele foi tomando na vida, é algo assim inimaginável para o sucesso que atingiu e aquilo que você falou ao longo desse nosso bate-papo, né? Você não quer que outra pessoa venha com a sua mesma história. Você quer começar, na ponta, mudar a história dessas pessoas. E o que a gente está vendo aqui na mesa, o que a gente escuta da sua história, é um caminho que está sendo muito bem trilhado, cara.
Oh, obrigado.
Mas, João, deixa ele falar agora do Diamante, que ele não contou o Diamante, que ele abriu também ao lado do Enóis, que já é um sucesso absoluto.
É, o Diamante, ele pega muito nesse contraponto de um boteco aí do Rio de Janeiro tradicional, que o que serve um boteco do Rio de Janeiro tradicional? Moela, coração, sardinha, várias coisas que um boteco no Rio de Janeiro serve, mas com o olhar do João. Aí, ali eu falo um pouco mais de um cozinheiro que busca algumas inspirações, que busca algumas técnicas, que aí pega muito a parte lá da questão que eu trabalhei com o Alando Cassi. E aí ali eu mostro muito mais isso, porque vai ser um gastrobar. Então,
cozinha autoral,
né? E aí todo momento eu falo de bebida e comida junto. Seja a bebida um drink, seja uma cerveja, seja um café, seja um suco, a todo momento eu estou falando...
Com o seu olhar.
Com o meu olhar. Eu estou falando junto com isso. Então, como que eu posso exemplificar isso? Lá no Diamante, a gente tem, por exemplo, um coração de galinha.
Ai,
que é clássico,
amo.
Que é clássico nos botecos do Rio de Janeiro. Mas esse coração de galinha, eu faço ele coração à parmegiana.
Jesus.
É, a gente também tem uma... Ver. A gente tem uma moela, né? Lá no cardápio. Essa moela, a gente faz uma moela ao bourguignon, que é uma técnica francesa, que é um prato francês de camponês, de pessoas humildes. Uhum. E como fosse a história da nossa feijoada, e aí é o bœuf bourguignon. Aí eu faço a moela ao bourguignon, que aí eu trago para o Brasil. Também tem a sardinha, que eu amo de paixão, sardinha frita.
Gente, com coisa de
todo
área,
mundo
sardinha.
Gosta, né, de sardinha.
Frita,
lá a gente faz um tempurá de sardinha. Então ela sai super crocante, inflada quando tu come e sempre harmonizando com bebida. A gente também tem uma língua lá, uma língua bovina que a gente faz braseada numa pegada asiática.
Braseada.
Com um pouquinho de shoyu, com um pouquinho de teriyaki. Com gergelim.
Aí você já vai pro lado asiático.
Asiático, então a gente já faz uma língua diferente. Então é um bar com o meu olhar. Com o meu olhar pro bar de todas as viagens que eu já fiz.
Se você olhar os restaurantes japoneses mais renomados, você olha lá no cardápio, eles chamam de gyutan, né, que é a língua.
Exatamente.
Né? E aí você vê, ele tem lá no Diamante, ele conseguiu unir tudo isso, que é o chique, que é o high, até a moela, e transformou isso numa gastronomia quase que perfeita.
Exato. Então, essa é a ideia lá do Diamante, essa é a ideia do gastrobar que a gente está fazendo, e sempre com a bebida. Ah, eu não bebo cerveja, tomo um drink. Ah, eu não bebo drink, eu tomo um vinho. Ah, eu não tomo vinho, eu não tomo álcool. Tem os nossos sucos especiais da casa. Então...
E vai tomar seu tempo, né, João?
Com
você
certeza.
Vai ter que estar lá,
claro.
Vai ter fila para ver.
A galera fica chateada. O engraçado, quando a gente abriu o Enóis, foi muito engraçado, assim, porque a fachada ainda estava descaracterizada, aquela coisa toda. A gente estava fazendo layout e tudo mais. E aí começamos a fazer. E lá tem muitos idosos ali na região, dessa região. Eles passam sempre de manhã ali, caminhando e tal. Eles, o que, que vai ser aqui? O que, que vai ser aqui? E muitos deles me acompanham na rede social. E já, ó, já sei que vai ser você lá. Quando trocou a bainha e colocou Diamante, e sabia. Sabe o que uma turma fez de idosos nos prédios? Fizeram um abaixo-assinado falando que era eu que estava entrando lá para visitar todo mundo junto.
Caramba! Ai,
sério?
Olha isso. Olha isso.
Fizeram um tour lá.
Que loucura.
Maravilhoso.
Imagina então, o Diamante, quantas filas não deve ter todo dia agora.
Muito louco. E a lanchonete, ela é uma evolução, né? A lanchonete... Ela começa servindo ali de terça de terça à quinta, de 4 da tarde às 23, sexta e sábado de meio-dia às 23 e domingo de meio-dia às 8. Só que a gente vai começar a abrir mais à frente, quando já tiver tudo azeitado e tudo mais, a partir do meio-dia em diante. E mais à frente um pouquinho, a gente vai abrir 6 da manhã para fazer aquele pão... com queijo Minas, para fazer o pão com ovo, café com leite, pão no bafo, para
a
pessoa
passar
lá e tomar um café, ovo mexido, a pessoa passar lá o pãozinho de queijo quentinho sair na hora, para a pessoa lá passar lá tomar o café da manhã
tem
direto.
Ideia, lá no futuro você pensa em pegar uma marca Enóis, replicar ela, ou o próprio Diamante, que já é um sucesso, você pensa em replicar isso?
Na verdade, o Enóis, a gente já ganhou proposta antes de abrir, quando eu apresentei o projeto para algumas pessoas. Já ganhou, galera de Brasília, galera de Minas, galera de São Paulo, galera de Salvador. Então foram esses quatro lugares que já pediram.
E o culinário é local forte, né?
E lugares fortes. E assim, quatro lugares. Eu falei, não, deixa a coisa azeitar, deixa madurar. Deixa
me dá uns mesezinhos.
Pra você entender, pra vocês entenderem, Bibi e Lacerda, quando a gente lançou o primeiro videozinho do É Nós, bateu mais de 70 mil visualizações, com não sei quantos comentários. E muita loucura, assim, muita loucura mesmo, porque gente que tá indo no É Nós hoje, eu vim de Botafogo, eu vim de Copacabana, eu tô vindo do Leblon, eu vim da Barra, galera tá
todos saindo, os caminhos levam a João Diamante.
E o mais engraçado é assim, a galera falando, minha mulher pediu pra eu passar, taxista, minha mulher pediu pra eu passar aqui, se eu não passasse aqui, não levasse o lanche pra ela, não levava, eu não entrava em casa hoje. Então eu tive que passar aqui na hora da fornada do joelho pra levar um joelho pra ela.
Que maravilha.
Então, assim,
eu vou nem falar que maravilha, pro Claude não ficar com ciúmes.
Os joelhos são duas fornadas, né? A primeira fornada, 4 horas, quando abre. E aí, a segunda fornada, por volta das 7 da noite ali, 6, 7 da noite.
E sabe esses sanduichinhos todos que você provou aqui, que você comeu vários?
Todos, por
exemplo. São feitos na hora.
Na hora.
Imagina a operação disso, que é um espaço pequeno. Né? Tanto é que ele incentiva muito o takeaway. Pega aqui, vai, leva pra casa. Mas imagina se fazer tudo isso na hora.
E nessa postagem, diversos comentários lá.
Eu sei de um. Gente que entrou no Instagram dele, gente poderosa. A mulher do presidente.
Primeira dama.
Exatamente.
Já entrou no Instagram dele.
Uma das pessoas que comentou lá, João, meu amigo, assim que eu estiver no Rio de Janeiro, a primeira parada vai ser aí. Então, a nossa primeira dama aí, Janja Lula. Ela entrou lá no Instagram e comentou, João, a primeira parada, quando eu estiver no Rio de Janeiro, vai ser aí.
Então, assim... Vou te dizer, eu não consigo nem falar, porque eu fico emocionada. Você, João, realmente emociona, porque eu fico assim, porque você quer falar, mas você escuta ele falar e você vai crescendo e você fica vendo.
Contagiado.
Existe luz o tempo inteiro, você tem que buscar essa luz. Porque ela existe, ela está aí para iluminar todo mundo. Agora, faça por onde. João tem um caminho brilhante como pessoa, como ser humano, nas suas atitudes, o cara que é família. Ele traçou, ele trilhou de tudo que ele saiu, passou por dificuldade e chegou onde chegou. Então, eu fico vendo, eu olho para o João hoje e sou a maior admiradora dele há tempos, e tudo que o João faz, eu estou ali acompanhando. É inacreditável essa emoção que você passa para a gente. Assim, que você dá esperança, sabe? Assim, você fala, cara, é possível. Não é impossível. Foca, faz por onde, né? Que é possível. E você literalmente passa isso que o Brasil quer hoje, que é possível. Então, eu tô aqui emocionada.
Não, obrigado, Bibi. Obrigado, Lacerda. Eu acho que só é possível porque é junto, né? Acho que só é possível porque é junto. Vou te dar um abraço.
Fiquei emocionada, João. Realmente, você mostra pra gente que é possível. Realmente, que o país é possível, que a vida é possível. E que a gente reclama de tanta coisa que não é pra reclamar.
Quebrei até o estúdio.
Segura na mão aí agora.
A gente reclama de tanta coisa. Aí escuta essa história do João. Aí você fala, me poupe, né? Olha a história do João e vai fazer alguma coisa para você ser feliz e para você fazer as pessoas felizes. É nós.
Muito obrigado aí. E o nosso amigo Vinícius vai comer também, né?
Vai, então, agora...
Chorei, terminei Vinícius, com o microfone na mão. João, um prazerzaço ter você aqui. Você realmente é um diamante de 1,70 m. Stephanie, você é uma mulher incrível também, porque ele não estaria aqui se não fosse você. E eu acho que essa parceria é uma parceria de amor e de sucesso. E termino aqui emocionada.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.